Fala pessoal, bom dia, William Castroves falando, esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 16 de dezembro de 2020, quarta-feira, são 6 horas e 49 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta esses mercados, o mercado americano, né? Ontem a gente teve o rally de Natal, né? Será? Bom, o Wall Street mostrou otimismo ontem, né? Mostrou sinais aí de um rally de Natal na terça-feira, com o Nasdaq fechando aí na máxima recorde, impulsionado aí pelo otimismo em relação a um possível estímulo do governo e também as ações da Apple, subindo mais de 5%, dado o peso relativo e o tamanho da Apple também ajudou. Vou comentar um pouquinho mais já a respeito. Dow Jones fechou com uma alta de 1,13, S&P 1,29 de alta e o Nasdaq 1,25. O ânimo ele veio da apresentação do pacote de estímulos de 748 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Tá. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ela convidou líderes do Congresso e do Senado para discutir o financiamento do governo para esse novo programa. O número do novo programa está abaixo, né, daqueles 908 bilhões que foi previamente comentado. Mas ele é um pacote que trata de questões consensuais entre democratas e republicanos, com os benefícios aí a desempregados e empréstimos a pequenos negócios. Então existe um consenso bipartidário para essa proposta, então ela tem mais chance de avançar, os 748 bi. Uma proposta separada com mais 160 bi, pode ser apresentada daí sim nas próximas semanas, vai ser mais discutido e envolveria aí ajuda a governos estaduais e também a proteção a certas empresas. Mas a prioridade atualmente é aquele primeiro projeto para o qual existe um acordo maior. E esse primeiro projeto, 748 bilhões, na medida que ele coloca aí benefícios a desempregados e os cheques de ajuda à população, ele acaba ajudando, obviamente, o mercado entende que isso tende a sustentar a economia aquecida, especialmente em algum setor, setor de varejo, por exemplo. Ontem foi destaque de alta, com o XRT subindo 2,64%, tá? Em muito como uma resposta, digamos assim, a esse pacote, né? O avanço desse pacote com ajuda para a população. E se esse pacote vem num momento em que a economia ainda se encontra fechada, né? As empresas de varejo de internet acabam sendo beneficiadas, não por acaso, ou pelo menos essa é a interpretação, né, de momento do mercado, né? Daí não por acaso ontem as ações do eBay subindo 5%, Meli subiu mais de 3% também, a Wayfair, código W, outro varejo de internet, subiu 7%, além de algumas outras empresas mais focadas nesse varejo de internet. Bom, também como destaque de alta, os setores ligados a petróleo também foram bem, com o XLE subindo 2% e o XOP subindo 2,1%. Né? Ontem os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na terça-feira, com o WTI, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos, encerrando com um ganho aí de 1,34 a 47 dólares e 62 centavos o barril. Esse que é o maior valor desde março, né? E aí ajudou o setor de petróleo como um todo. No setor, destaque aí para as ações da Shell, RDS, é o código dela, RDS-A, 3,2 de alta para as ações da Shell. Outro setor que foi bem foi o setor de REITs, uma alta aí de 2%, VNQ com 2%, o ETF que apresenta, que agrega aí o setor de REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários americanos. Nos REITs, destaque aí para o FRT com alta de 5% e o Welltower, W-E-L-L, com alta de 4,2%. O que mais? Na ponta oposta, o setor de biotech teve uma alta mais moderada, foi um dos setores que menos subiu, com alta de 0,2%, o XBI. E o de consumo básico, ou seja, um consumo não cíclico, o XLP subindo 0,24%. Para encerrar o dia de ontem ainda, né, o dólar encerrou com uma queda, aí, fechando nos 5,08%. O que mais? Para hoje, o otimismo se mantém nessa quarta. A gente ainda não teve a assinatura, a definição, a capa da CNBC está falando ainda em pacote vai ser aprovado soon, né? Ou seja, muito em breve, né? Mas existe sim comentários de ambos os lados, né? Os futuros, inclusive, apontam uma alta de 0,3, o otimismo se mantém nessa quarta-feira. Declarações otimistas de ambos os lados, tanto democratas quanto republicanos, de que um pacote ele vai ser decidido ainda essa semana. Então as declarações vêm dos dois lados, indo exatamente nessa linha, e isso mantém o otimismo do mercado. As bolsas asiáticas fecharam em alta na quarta-feira, seguindo o movimento das bolsas americanas. No Japão, mais 0,26, Hong Kong 0,97 alta, Coreia do Sul 0,54 e na China, estabilidade. Na Europa, a gente teve progresso nas negociações entre União Europeia e Reino Unido, e isso também ajuda nesse clima de otimismo, apesar do fechamento das economias, né? Ou seja, Alemanha, Itália e Holanda já anunciaram lockdowns mais restritos aí, durando até depois do Natal. O Eurostock sobe 0,95, é o indicador que agrega as bolsas europeias, subindo 0,95. Na Alemanha, o DAX 1,47 de alta, o FTSE na Inglaterra 1,28, o CAC 40 na França 0,98 de alta e o FTSE MIB na Itália 1% de alta. Esses índices seriam como se a gente chamasse o nosso IBOV, né, no Brasil, né? Bom, o que mais? Futuros apontam uma alta aí de 0,3 com as declarações dessas otimistas. O que mais? A gente tem na agenda dados relevantes, a gente tem vendas no varejo às 10h30 da manhã, estoques de petróleo ao meio-dia e 30, mas o mais relevante acontece mais para o fim do dia. Eu digo mais relevante, na verdade, continua sendo o pacote, mas a gente também tem as projeções do Comitê de Política Monetária americano, FONC, né, que seria algo parecido como o Copom no Brasil, né, para quem conhece aí, para quem acompanha a renda fixa no Brasil, ou as decisões da Selic no Brasil. Bom, aqui nos Estados Unidos a gente tem o FONC, né, e o FONC faz projeções para a economia também. É sempre relevante ver o que o Banco Central projeta para a economia americana. Então vão ser definidas as taxas de juros, que devem se manter inalteradas, mas é muito mais focar, o mercado foca muito mais naquilo que o FONC apresenta em termos de previsões para a economia. E tem uma coletiva de imprensa depois das 16 horas, horário do Brasil. E em termos de resultado, a gente tem resultado da Lennar Corporation, LEN, uma das maiores empresas aqui de home builders, né, de construção de casas nos Estados Unidos. Só essa de resultado. Bom, vamos lá falar de algumas movimentações. Começando pela Apple, né, não tem como deixar de falar. Ontem as ações da Apple subiram 5%. E lembrando a todos, tá, pessoal, hoje a gente tem às 9h30, Warm Up Avenue. Breno Bonani e o Guilherme Zanin vão comentar mais sobre essas notícias aqui. Tem notícia da Tio e tem notícia da Apple. O Zanin vai comentar um pouco mais para tentar entender o que aconteceu com a Apple. E também sobre alternativas de renda fixa disponíveis na Avenue, né? Alternativas de investimento em títulos de dívida corporativa, dívida do governo, enfim, quais são os ETFs, como é que funcionam os vencimentos, o yield e por aí vai. Quem tiver interesse, ontem a gente já teve uma palhinha disso, a gente já falou um pouco a respeito disso. Hoje a gente vai continuar falando um pouco disso no Warm Up Avenue, 9h30, todos convidados a live no canal de YouTube da Avenue, tá bom? E quem quiser nas redes sociais, eu sempre comento, passo os links também, Will Castroves, Instagram e Twitter. Bom, seguindo, o que aconteceu com as ações da Apple? As ações da Apple subiram 5%. Ontem a gente teve o Nikkei, um veículo de notícias japonês, informando que a gigante de tecnologia ela vai aumentar a produção de iPhone em cerca de 30% no primeiro semestre de 2021. Tá, esse número surpreendeu o mercado, chamou a atenção do mercado, é um número grande, né, um aumento de produção de 30%. Normalmente está ligado, obviamente, com um aumento também de demanda, né, para o seu produto. A Apple está planejando construir até 96 milhões de iPhones entre janeiro a junho de 2021, de acordo com algumas fontes anônimas, né, citadas aí pelo Nikkei. E isso inclui novos modelos aí do iPhone 12, iPhone 12, compatíveis com 5G, além do iPhone 11 e o iPhone SE. A Apple agora pretende produzir até 230 milhões de iPhones em 2021, de acordo com esse relatório do Nikkei. Isso é 20% a mais do que 2020. Tá? A Apple ela não respondeu ao pedido de comentário da CNBC, que reportou essa notícia, ela não se manifestou, mas de fato esse número de maior produção ele deixa entender que a Apple está visualizando uma demanda mais forte do que inicialmente o mercado previa. E aí isso ajuda a impulsionar as ações. Tá? O que mais? Teve notícia do Baidu, né? O Baidu, código BIDU. Para quem não conhece, as ações do Baidu é como se fosse o Google chinês, tá? Muito utilizado na China. O Baidu, as ações subiram ontem mais de 10% depois que a Reuters, na agência de notícias, relatou que a empresa está considerando fabricar seus próprios veículos elétricos. Mais uma entrando aí nesse segmento, né? O Google chinês ele já opera uma unidade que desenvolve a tecnologia de direção autônoma e a conectividade com a internet, tá? Tal qual o Google aqui nos Estados Unidos também tem, tá? O Baidu já teve conversas preliminares sem chegar a nenhuma decisão com algumas fabricantes de automóveis chinesas, como, eu não vou conseguir falar direito o nome, mas entendo que seja Zhejiang Geely Holding Group, a Guangzhou Automobile Group, a Honky da China, entre outras também, para tentar fechar alguma parceria, mas até hoje não avançou. E notícia aí é de que ela pode ela mesma construir seus carros autônomos elétricos. O Baidu não quis comentar. Desculpa, carros elétricos, não necessariamente autônomos, tá? Ainda que ele tenha também um projeto de carros autônomos. O Baidu não quis comentar. O Baidu vale 61 bilhões de dólares na bolsa americana, conforme eu falei, o Google chinês, né? Negociando aí a 17 vezes lucro, negocia a um múltiplo que é bem mais, diria que é metade do Google, muito por conta, obviamente, do risco, né, de se investir numa empresa chinesa, tendo subido aí 42% no ano. Além disso, teve gente perguntando sobre a deslistagem de empresas chinesas da bolsa. Na verdade, o que existe é existem medidas para tentar aumentar a qualidade das informações contábeis fornecidas por empresas que têm as suas ADRs listadas, em especial as empresas chinesas, para aumentar a segurança ao investidor. E isso, caso algumas dessas empresas não consigam se adequar, poderia fazer com que elas fossem deslistadas da bolsa americana. Não existe uma deslistagem, né, autoritária. Ontem eu comentei um pouco sobre isso no final do Warm Up Avenue, dizendo que se isso acontecer, como já aconteceu com outras empresas, a própria Braskem brasileira, que tem ADRs listadas na bolsa americana, já foi deslistada por não entregar informação contábil. Aí as ações passam a negociar no mercado de balcão, né? Você não deixa de ser sócio da empresa. Ela passa a negociar no outro mercado e através da Avenue você consegue, no caso, vender aí das ações. A gente não opera o mercado de balcão, mas você conseguiria vender suas ações ligando aí pra gente para conseguir executar isso, caso isso venha acontecer, tá? É importante que diga caso isso venha acontecer, tá, pessoal? Isso é apenas uma especulação de mercado ainda. Seguindo, a gente teve notícia da Chewy, CHWY, que o Breno vai contar mais hoje, mas a Chewy, ela quer monetizar sua telesaúde, tá? E expandir ainda mais seu catálogo. Ontem ela comentou, saiu matéria no Wall Street Journal, que ela quer monetizar um novo segmento voltado aí para telesaúde de animais. A ideia é daquela consulta virtual ao veterinário, né? Além de expandir ainda mais o catálogo de produtos. Há 10 semanas ela lançou o Connect with a Vet, que conecta você a um veterinário online para tratar de problemas com os que o seu animal esteja passando. A Chewy, ela tem sede aqui na Flórida, em Dania Beach. Ela vende itens como alimentos, brinquedos, coleira, caixa para animal de estimação e por aí vai. Tudo isso online. Agora ela passa a oferecer 65 mil itens em sua loja online, depois de já ter adicionado 20 mil nos últimos 2 anos. Segundo o diretor financeiro, Mario Mart, a ideia da empresa é ser uma Amazon na vida dos pets, né? Construindo aí um catálogo online mais robusto para que os donos dos animais eles não precisem fazer compras em nenhum outro lugar, ou seja, para encontrar todos os produtos que seus animais precisam na Chewy. A companhia ela comentou que os novos clientes eles começam devagar, gastando aí cerca de 150 dólares por ano, mas que nos últimos 5 anos, muitos clientes já costumam gastar mais de 700 dólares por ano com seus animais. A Chewy ela tem adicionado usuários num ritmo muito rápido, realmente, o que pode, em parte, tem a ver com o aumento da posse de animais de estimação nos últimos meses, né, até por conta da pandemia, mas também, obviamente, com o próprio crescimento da empresa. A empresa tinha cerca de 18 milhões de clientes no final do seu terceiro trimestre fiscal, em 1º de novembro, agora. São 5 milhões a mais do que um ano anterior, então ela adicionou 5 milhões a mais de clientes em um ano. E em 2019 ela tinha adicionado 2,9 milhões de novos clientes, né? Então ela tem realmente um número forte de crescimento e esse ano tem sido um ano muito positivo para a Chewy. Existem cerca aí de 100 milhões de lares com animais de estimação aqui nos Estados Unidos, de acordo com a companhia. A Chewy ela registrou vendas líquidas de 1,8 bilhão de dólar no último trimestre, um aumento aí de 45% em relação ao mesmo período do ano anterior, e o seu prejuízo líquido encolheu de 33 milhões de dólares para frente a 79 milhões de um ano atrás, ou seja, ela conseguiu reduzir, apesar de ainda dar prejuízo. A empresa espera aí um forte crescimento da sua receita no seu próximo trimestre. Para quem não conhece a Chewy, ela é uma varejista de produtos e alimentos e acessórios pet nos Estados Unidos, modelo online, vende tudo através do seu site ou aplicativo, tem um faturamento aí de 4,8 bilhões de dólares nos últimos meses, tem 12 mil colaboradores, um valor de mercado de quase 32 bilhões de dólares e as suas ações sobem 214% nesse ano. Bom, e para acabar rapidinho, Southwest Airlines, código dela é LUV. Depois de um ano difícil como 2020, o UBS publicou um relatório com as suas principais expectativas aí para 2021 e uma das mais relevantes para eles é o retorno das ações da Southwest Airlines, código LUV. O UBS realizou uma pesquisa entre todos os seus analistas baseados aqui nos Estados Unidos e selecionou ideias de investimento com classificação de compra mais atraente para o ano. É, e aí o UBS disse que se concentra em ações com exposições a temas chaves para o próximo ano, né, incluindo aquelas com possível crescimento expressivo se a economia reabrir. Tá? É uma aposta do UBS na reabertura da economia. Bem como algumas vencedoras seculares, com perspectivas de crescimento ainda atraentes em relação às avaliações. É, o Zanin vai comentar um pouco mais sobre isso no Warm Up Avenue hoje. Mas dentre as empresas que o UBS destacou, a Southwest Airlines é a melhor maneira de apostar numa recuperação das companhias aéreas nos Estados Unidos para o UBS. A empresa observou que a Southwest ela não tem um balanço inchado como o de muitas outras companhias aéreas, com uma dívida menor do que as demais. E disse ainda que, embora pareça que o aumento do Covid continue, né, e que o aumento das restrições possa prejudicar as perspectivas de recuperação nos próximos 4 a 6 meses, a vacina ela cria um caminho aí de recuperação mais rápido do que os que se esperava anteriormente, ou seja, se vê uma luz no fim do túnel. Além disso, eles não acreditam que as coisas retornarão ao nível pré-Covid de uma maneira uniforme e que nem as empresas aéreas devem ter um downside tão grande assim, ou seja, já caíram o que tinha que cair. Que mais? O UBS vê uma alta de 42% para as ações da Southwest Airlines em 2021, as ações que são hoje cotadas a $46.46 e no ano ainda acumulam uma queda de 19%. Bom, era isso então, pessoal. Fico por aqui. Lembrando, hoje às 9h30, Warm Up Avenue. Todos convidados. Era isso então. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, @castroalves. Era isso então. Aquele abraço.